falou e explicou bem, na minha opinião. Um dos problemas que nós temos dentro desta comissão de inquérito, que é tentar perceber, obviamente, a avaliação e alienação de ativos, neste caso imobiliários, que estavam dentro do CCA, dentro do mecanismo de capital contingente, porque isso importa para aquilo que possa ser a chamada de capital do novo banco ao fundo de resolução, e portanto, desse ponto de vista, estamos sempre a falar de necessidades, neste caso, necessidades de capitalização do Estado ao fundo de resolução para poder emprestar esse dinheiro, e portanto, estes são processos que nos interessam enquanto deputados. Embora a verdade seja que também há um conjunto de ativos imobiliários que não estão dentro do CCA e que não deixam de importar também para as chamadas de capital, exatamente por causa da questão dos gastos de capital, do cumprimento dos gastos de capital, e que também são determinantes neste processo das chamadas de capital do novo banco. E se calhar, dando um bocadinho de contexto, é importante nós relembrarmos que, estando a falar de um processo que é essencialmente alienação de ativos pós-resolução do BES, e portanto a vida do novo banco é de 2014 para cá, e que nós pelo menos desde 2015 até 2020 temos uma valorização de 15,6% do mercado imobiliário, é obviamente estranho para nós, certamente, se calhar para os senhores também e para todos os cidadãos, perceber que há um conjunto de alienações de ativos imobiliários, muitos deles em carteira, obviamente, que é aí que se obtém os maiores descontos e que já foi também aqui aflorado nesta audição, mas também é preciso dizê-lo nas avaliações individuais, onde eventualmente seria mais fácil não se fazer vendas com descontos dessa ordem, não é? Quer dizer, se nós avaliarmos, por exemplo, a lista de ativos que foram vendidos individualmente do novo banco, se fizermos uma comparação, não exatamente com o valor da avaliação, mas com o valor contabilístico líquido, nós vemos que temos aqui perdas em ativos individuais, que são de 2 milhões de euros, 1 milhão de euros, 900 milhões de euros, e, portanto, isto tudo somado, obviamente, é um conjunto de perdas grandes, mas, acima de tudo, significa que, obviamente, alguma coisa não correu bem dentro deste processo de venda. Nós poderíamos perceber, obviamente, que, se houvesse um cenário de desvalorização forte do mercado imobiliário, isto pudesse ser mais ou menos atendível. Mas, como eu disse há pouco, atendendo à valorização do mercado imobiliário durante este período, torna-se mais difícil de compreender. E, portanto, sendo difícil de compreender, cabe-nos tentar perceber mais ou menos o que é que aconteceu aqui. Obviamente que nós não podemos pedir aos senhores que escrutinem os processos de venda porque não participaram neles e, portanto, não são os senhores que têm a responsabilidade de nos elucidar sobre isso. Mas têm a responsabilidade, obviamente, como pessoas que atuam neste setor, de nos ajudar a perceber como é que isto é possível acontecer. E eu acho que isso é relevante. E, portanto, tentando perceber mais ou menos como é que é possível este tipo de coisas acontecer, eu se calhar partia agora para algumas perguntas mais concretas, tentar perceber, na vossa opinião profissional também, da vossa experiência, como é que é possível, por exemplo, que haja, enfim, casas avaliadas pelas finanças no valor de 36 mil euros, e, portanto, estamos a falar de uma estimativa conservadora do valor dessas casas, vendidas por 2 mil euros. Ou seja, eu queria perceber mais ou menos, se calhar fazendo uma pergunta do início, em que é que consiste a vossa atividade no dia-a-dia? Que eu acho que é importante nós percebermos isso. Ou seja, quando se pede uma avaliação, qual é a função do avaliador e de que forma é que faz esse processo de avaliação? E se calhar partíamos daí depois para outras perguntas mais complexas.
Quando nos é pedido, não é? Quando nos é pedido uma avaliação, depende, porque se for uma avaliação daquelas singulares, de uma casa, de construção, de uma venda, de uma alienação, o perito, em princípio, tem que cumprir regras de avaliação, os pressupostos que, ou pelos médios, como indica a Lei 153, tem que dominar todas essas situações. Ou tem outras formações adicionais que possam ou não ser importantes para a avaliação desse imóvel. Quando se trata de avaliações do género que me põe em questão e bem, aquelas questões relacionadas com o banco, em que não é uma avaliação simples, não é singular, é aos pacotes, aí temos dificuldades, porque aí é aquilo que nós aqui estamos preocupados, com a concentração da quase totalidade de avaliações em duas ou três empresas. Ora, se existe, que nos chega aos ouvidos, concentração de duas ou três empresas avaliar todos esses ativos dos bancos, A gente aí não se pode pronunciar muito, tem que haver regras ou alguém que fiscalize essa parte. E é aquilo que passamos a vida a denunciar, por exemplo, da CMVM. Não é uma avaliação simples. Claro, é verdade que as suas dúvidas expostas ali são bastante claras, pertinentes e que implicam alguma responsabilidade. Para essa responsabilidade é o problema que gostaríamos que isto fosse eliminado. Lá está, se a quase totalidade de avaliações para o sistema financeiro resulta em poucas empresas, isto tem que ser ou não direi eliminado, ou por cotas, ou outras formas de controle mais eficaz. Porque o banco, para aquilo que nós ouvimos, isto, boatos, o boato vale o que vale. A questão dizem, o banco entrega um determinado pacote a uma determinada empresa. Nós temos 500 ou 1000 ou não sei quantas avaliações. E nós, o preço que nós praticamos é este valor. Pronto, se é esse, se a empresa aceita, faz aquelas avaliações. E depois faz segundo as suas regras, as suas formas de estar no mercado, enfim, faz isso. Nós aí não nos podemos fazer nada. Ouvimos aqui, e se já ouvimos, os nossos espíritos avaliadores tentam fugir esse tipo de avaliações, porque queixam-se que os honorários são insuficientes, não lhes paga estar lá 2 horas a elaborar um relatório para lhe receberem depois 30 euros. Está a ver? Portanto, aqui nós confrontamos, é nessa questão da concentração da quase totalidade de avaliações em duas ou três empresas. Portanto, nós temos que regularizar a questão dessas empresas, todos os cidadãos, ou com vocês aqui presentes, de uma forma ou de outra. Dirá, pode-me perguntar, é capaz de denunciar? Não, eu ouço boatos, ouvi dizer, mas não tenho provas. Eu, por exemplo, não faço avaliações para o sistema bancário. Não faço por uma questão de honorários. São capazes, olha, vá fazer uma avaliação à Figueira da Foz. Só o transporte, a viagem, isso não resulta. Pronto. O que é que eu lhe posso acrescentar mais? O que lhe acrescento é, de facto, lamento para que não haja novos bancos, não haja e outras entidades bancárias que procedam da mesma maneira. Então, isso devemos ter algum cuidado. A nossa associação preocupa-se com a qualidade. Não é o que eles dizem, se não nos derem a avaliação no mesmo dia, em vez de lhe darmos os 40 euros ou 30, só lhe damos 20. Mas que associações ou fundações, ou seja lá, o que lhe querem chamar, isso tem interesse para a nossa sociedade? Não tem. Então nós procuramos fazer o nosso melhor. Lá está, não temos reclamações, porque as pessoas evitam, eu por exemplo sou um deles, evito, apesar do Dr. Vitor disto e diz que se faz. Mas temos alguns que fazem, quando é nas imediações. Se o banco for ali ao lado de mim, fazer um imóvel, sou capaz de fazer a avaliação. Mas desde-me pagam um determinado limite, porque só as despesas que eu tenho. E depois é o que dizem os nossos associados, lá está. É difícil a gente perceber. Eles dizem, então vocês dão curso, sim senhor, obrigam-nos a dar curso, a frequentar os cursos. O quê? Eu pago a vossa cota. Eu sou obrigado a ter um seguro de responsabilidade civil. Com o nosso seguro, a única instituição no mercado é a única que dá para qualquer seguro. Se fizer para o senhor deputado a avaliação, o nosso seguro dá. Nenhuma outra tem. Só nós. E depois, quem diz para si, diz qualquer instituição, seja para tribunal, seja o for. Nós temos um seguro, e infelizmente os tribunais já estão a exigir isso também, seguros que dê para cobertura, ou o caso do património das câmaras. Porque o resto, é o sistema financeiro, não pagam seguros. Mas os nossos associados, eu um deles, por exemplo, queixa-me, se eu for a juntar o dinheiro das cotas, se eu for a juntar o dinheiro do seguro, mais inscrição na própria CMVM, fiscaliza o nosso reporte. Quer dizer, eu não ganho a ganhar 30 euros para uma avaliação. Por isso é, neste aspecto, é que nós pretendemos, independentemente de ser uma comissão de inquérito ou outro tipo, nós gostamos de apresentar estas dúvidas, porque isso só nos traz confusão. Pronto, vale o que vale. E aí vocês não estão interessados em confusão. Vão comprar uma casa, então, um fulano que veio cá avaliou por 50 mil, vem o outro a seguir, já avalia por 200 mil. E interessa a muitos clientes que avalie por 200 mil. É verdade, porque com 200 mil vão buscar ao banco com mais facilidade, tem mais questões, agora não tanto, porque os juros estão baixos. Mas quando eles estão altos, muitas vezes para jogar com o próprio banco, eles justificam-se. Olha, a minha casa vale 200 mil, como vale 200 mil, não precisa ser reavaliada para me darem uma taxa de juros mais baixa. Eu já aprendi tanta coisa no meio disto tudo, que isso não deve ser, ou previsto, ou não deve ser visível. Nós temos de ser transparentes. É o que a nossa associação faz, ou tenta fazer, não é? Por isso, se não há reclamações, tenho alguma dificuldade em responder, porque há muita coisa que sai daqui enviesada, sai daqui, quer dizer, da leitura que nós, todos os nossos cidadãos, temos das avaliações. Toda a gente quer avaliação alta. Ou então, neste caso, como falou do banco, infelizmente, isso devia ser punido. Punido com toda. Havia de haver uma base fiscalizadora, por exemplo, nós temos aqui que existe a lei da CMVM, quando encontra-se duas avaliações que são dispares, com diferenças a mais de 20%, eu já 20 não aceito, não gosto, fará 50, como disse, ou nessa comissão de inquérito que nós há dias respondemos, situações dessa natureza. A gente não pode aceitar isso, temos que ser. Ou a nossa associação denuncia, ou denuncia o interessado, o que pede a avaliação. Nós somos sujeitos a muitas perguntas dessa natureza. Então, temos que arranjar aqui uma fórmula, todos nós nos entendermos, independentemente das opiniões, e vamos regularizar isto. Ou não há empresas, porque, por exemplo, eu ouço também dizer, e procuro a nossa associação não fazer, em que são pedidos, se puderes avaliar isso, em vez de ser os 10, põe lá 20. E depois acontece, mas aquilo tem domótica, tem isto, tem aquilo, como eu ouço procuradores da República nos colocarem essas situações. Então a minha casa que eu comprei há dias, tinha lá a domótica, avaliaram aquilo por um valor. A própria responsável, a própria procuradora, teve noção, ou tinha noção, de que a casa valia um determinado X, pronto, pela sua formação ou por outras circunstâncias. E nós temos que eliminar estas dúvidas, tem que haver uma fase integral. Tem que haver uma forma universal. Tem que haver, porque senão há códigos para o tribunal, há códigos para do AT, da autoridade tributária. Não podemos. Nós temos que fazer, todos empenhados, em fazermos uma organização onde estejam ali preto no branco o que é um perito avaliador, o que é um avaliador ou profissional, ou o que é não sei quantos. Não podemos vir. Como eu, aqui está explícito, vocês receberam, que possam surgir alguns exemplares. Isto tem que ser muito bem explicado, porque senão surgem dúvidas. Ou parece que nós não estou à frente de uma associação, mas não percebo nada daquilo. Não pode ser. Nós temos que levar as coisas a sério. Desculpa, eu não quero. Não é forma de fugir à sua pergunta.
Certo, eu pedia-lhe se pudesse, entretanto, ser um bocadinho mais conciso nas respostas, só para podermos orientar isto de uma forma que fosse mais produtiva. Eu queria-lhe, se calhar partindo do geral para o particular, uma das dúvidas perante as quais nós nos levantamos, de facto, é como é que nós garantimos que há um processo de avaliação, especialmente em operações destas que são mais complexas, que garantam. Neste caso concreto, obviamente, este interesse é do interesse público porque há dinheiro do Estado envolvido. Podia não ser, que não deixava de ser uma preocupação da sociedade no seu conjunto para que estas operações ocorressem da melhor forma possível. Mas, fazendo aqui um pequeno paralelismo, até porque do ponto de vista histórico as situações até estão mais ou menos ligadas, se nós olharmos para o papel das agências de rating, por exemplo, durante a última crise financeira internacional, um dos problemas que se colocava é que as agências de rating eram, ao mesmo tempo, clientes de quem avaliava. E esse é um paralelismo que nós podemos estabelecer em relação a estes peritos em concreto na avaliação do imobiliário, porque vocês prestam serviços a quem vos contrata. E isso levanta-nos sempre uma dúvida de como é que se garante que essa contratação não está subjacente ao interesse do próprio cliente. Ou seja, como é que nós garantimos isenção a quem beneficia da contratação por parte desse cliente. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, concretamente, como é que neste setor profissional nós conseguimos garantir que há esta independência face ao cliente do qual dependem diretamente?
Eu penso que não é